Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém? Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, como nós vimos por esta vinheta, Infinita Graça. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e agradecermos a Deus por esse tempo e pedir a iluminação que vem pelo Espírito. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te porque temos diante de nós este momento tão especial do culto que prestamos ao Senhor. Quando abrimos nosso coração, abrimos o nosso entendimento, a fim de que o Teu Espírito ministre a Tua Palavra à nossa vida. Pai amado, que ao lermos a Tua Palavra, já compreendamos por inteiro a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. E que na exposição, ó Pai, da Tua Palavra, apesar de nós, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos conduza pelos Teus caminhos. Afaste, Pai, qualquer tipo de informação que não venha do Senhor. E que preserve, ó Pai, a Tua mensagem pura para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Quero convidar você a ler comigo. Nós vamos ler a epístola de Paulo a Tito, terceiro capítulo, versos de 3 a 7. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versos de 3 a 7. Nós temos o texto como legenda aqui na nossa tela, e para você que acompanha pela internet, também como legenda para o seu acompanhamento. Assim então nos diz a palavra do Senhor: pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Palavra do Senhor. Amém?
Amém.
Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens, Infinita Graça, e o objetivo desta série é nos oferecer um alimento sólido e suficiente para nutrir a nossa alma com convicção de que tudo está bem sustentado pela graça inesgotável de Deus. O intuito nosso, portanto, é trazer alimento que nos traga a percepção, a compreensão e o desafio de vivermos pela graça, que não se esgota, que é eterna. Philip Yancey, acredito que muitos ou a maior parte de nós conheça bem os seus livros, tem um livro intitulado O Eclipse da Graça. Na introdução, ele afirma e diz uma preocupação que traz consigo. Ele diz: uma preocupação que eu tenho é que a igreja está falhando em sua missão de ministrar a graça a um mundo sedento por ela. Cada vez mais, mostram as pesquisas, os leigos veem os cristãos como portadores, não da boa nova, mas de notícias ruins. Você também tem essa percepção? Você compartilha dessa preocupação de que muitos têm visto os cristãos, os evangélicos, como portadores de más notícias, e não de boas notícias, como nós cremos? Brennan Manning, um outro autor que gosto muito, no livro Evangelho Maltrapilho, e ele é em alguns momentos duro para nos expor então a graça de Deus, Ele diz, dito sem rodeios, a igreja evangélica dos nossos dias aceita a graça na teoria, mas nega-a na prática. Dizemos acreditar que a estrutura mais fundamental da realidade é a graça, não as obras. Mas nossa vida refuta a nossa fé. De modo geral, o Evangelho da Graça não é proclamado, nem compreendido, nem vivido, diz ele. Continua, um número grande demais de cristãos vive na casa do temor e não na casa do amor. Nossa cultura tornou a palavra graça impossível de se compreender. Repercutimos frases de efeito como, nesta vida nada é de graça. Cada um acaba ganhando o que merece. Quer dinheiro? Vá trabalhar. Quer amor? Faça por merecer. Quer misericórdia? Mostre que é digno dela. Faça aos outros antes que lhe façam. Observe as filas, os órgãos assistenciais, os mendigos preguiçosos nas ruas, a merenda grátis nas escolas, os estudantes ricos com bolsas do governo, só os trapaceiros se dão bem. Breno Manning consegue ir lá no cerne da nossa prática em termos da graça. E quantos de nós não repetimos essas expressões, ou pensamos, ou praticamos algo assim, né? Só merece graça, então, aquele que merece. Isso vai na contramão de tudo o que significa graça e da comunicação que Jesus trouxe a respeito da obra que ele realizou. Há uma história, creio que real, contada, que havia uma conferência cristã e muitos estavam ali reunidos, líderes, pastores, teólogos, e estavam discutindo a respeito de uma questão: qual é o marco, né, ou o que caracteriza melhor o cristianismo ao longo da história, ou a obra do cristianismo, né? E que C.S. Lewis entrou e viu que a discussão estava bem acalorada, e então ele chamou alguém no canto e falou: sobre o que é a discussão? Ah, eles estão tentando chegar num consenso sobre o que mais caracteriza a obra cristã. E ele disse: ah, isso é fácil, é a graça. Falou: como assim? É, não precisa nada dessa discussão, não sei porque vocês estão discutindo tudo isso. A graça é o maior impacto que o cristianismo traz, que a obra de Cristo traz, é a graça. Não dá para ter dúvida a respeito disso. Ou seja, muita discussão para se esquecer daquilo que é realmente a marca da vida cristã ou da obra de Cristo, a graça. E para nós meditarmos a respeito do tema de hoje, que é o trabalho da graça, aproveitando o dia 1 de maio, dia do trabalho, vamos falar do trabalho desta, que é o fundamento da vida cristã. Paulo escreve essa epístola a Tito. Tito é considerado por Paulo um filho na fé. Paulo viu Tito se converter. Viu também o seu crescimento, o seu amadurecimento. Além disso, Paulo confiou a Tito alguns trabalhos de muita responsabilidade. Um deles foi exatamente o envio de Tito a Creta. Creta é a cidade onde Tito está trabalhando. Paulo esteve nesse local e diagnosticou uma realidade muito difícil e muito distante da vida proposta pelo Evangelho. Ali ele viu o crescimento, né, da fé, ou o surgimento da fé no coração de alguns, mas Creta ainda tinha uma realidade muito difícil. E mesmo assim Paulo manda Tito para edificar e organizar aquela igreja na cidade de Creta. Tito tinha uma responsabilidade muito grande, e ao mesmo tempo um trabalho muito difícil. É daqui, na epístola de Paulo a Tito, que nós temos uma das listas, né, que Paulo dá para a eleição de oficiais, de presbíteros. E ele coloca uma série de requisitos, e nós trabalhamos um pouco desses requisitos na série do mês passado. Né? Os requisitos são altos em termos de atitude, de caráter, de comprometimento, responsabilidade. E Tito olhava para o seu contexto e percebia, aqui não dá jogo, aqui não vai ter jeito. As pessoas da cidade de Creta, nesse contexto, não vão conseguir responder a isso. Tito olhava para a realidade e não encontrava homens esposos de uma só mulher, que fossem bons pais, né? Que tivessem responsabilidade sobre todos. Certamente, nós não encontramos essas palavras de Tito, mas se nós estivéssemos no lugar de Tito, nós entraríamos em Creta e falaríamos assim: volta, volta, que aqui não vai dar, daqui não vem igreja, aqui as pessoas não vão se converter ao Evangelho. Imagina que nós vamos conseguir formar líderes cristãos, sérios, de caráter aqui na cidade de Creta. E é nesse contexto que Paulo vai trazer a afirmação dos versículos que nós lemos, lembrando Tito a respeito de quem eles eram, de quem era Tito, de quem era Paulo e de quem eram os cristãos, aqueles que se tornaram líderes e influência para a história do cristianismo. É daí que Paulo vai dizer: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim, Tito, nós éramos assim. Assim, na cidade de Creta, onde você está, você também encontrará pessoas dessa forma. E aqui existe a primeira necessidade de nós pararmos um pouco e reconhecermos que nós somos assim. Nós somos pessoas, ou fomos encontrados como pessoas assim, com essas características. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de acreditar na graça de Deus? A verdade no íntimo é porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós temos aquela conversa sincera, né, sem cera, sem maquinação a respeito de quem nós somos de fato, sabe aquele momento que parece que é bem especial na nossa história, quando nós nos abrimos a reconhecer quem nós somos e aceitamos as críticas que nós mesmos fazemos a nós? Então, nesses momentos nós começamos a reconhecer as atrocidades e os pecados que nós cometemos, os erros constantes, a fragilidade diante de tantos assuntos. Talvez o melhor mesmo é eu dizer a respeito de mim. Acho que eu tenho que dizer isso sobre mim. Por que eu tenho tanta dificuldade em viver pela graça de Deus? Porque eu tenho medo da desordem dos meus pensamentos, da incredulidade do meu coração. E quantas vezes, como pastor, eu já não olhei para mim e tive que ser sincero, dizendo: eu não estou crendo. E aquela vozinha do lado fala: mas você é pastor. Se você não crê, quem crê? Quem crerá? Mas a conversa sincera de olhar e falar: Senhor, por que meu coração está incrédulo? Por que eu não creio na sua graça? Quando eu olho a minha incompetência em cuidar da minha saúde, a minha incompetência em cuidar para que eu não minta, para que eu não tenha inveja, cobiça, ganância, amor aos bens do mundo. Nessas horas eu penso: não é possível que Deus vai permitir que eu continue um dia mais. Ele vai me punir. Certamente Ele vai me amaldiçoar. Como diz Davi no Salmo 51, clamando ao Senhor: não retires o teu espírito de mim. O pensamento que vem é: Senhor, não tire, não afaste o seu espírito da minha vida, porque o que sobrará de mim? Ele me jogará certamente na sarjeta, no cárcere, onde é de fato o meu lugar. Quando nós olhamos para nós, é difícil acreditar que Deus vai nos amar, que Ele vai ser gracioso. Nós esperamos, ao virar da esquina, que Ele esteja com a varinha. Em casa era varinha, né? Não sei como era de vocês quando pequeno. Eu já contei isso aqui? Que nós tínhamos, já contei, né? Alguns falaram assim: não repita, pastor. Mas minha mãe, eu não sei quando ela teve essa ideia, mas ela plantou uma árvorezinha de varinha na entrada de casa. Acho que era já para nos dizer assim, já sabe, né? Não erre, não desobedeça. E de fato, se desobedecesse, eu já cheguei a tirar folhinhas da varinha assim, para receber as varadas. Cruel. Não é tanto. Na verdade, isso ensinou, foi a graça de Deus, a correção de minha mãe. Mas nós temos dificuldades em olhar e crer na graça de Deus, porque nós sabemos o quanto nós somos maus. Estou errado? Essa é uma conversa sincera que nós temos que ter. Temos dificuldade em viver a graça, nós temos facilidade em falar da graça, mas temos dificuldade em viver a graça. Nós temos facilidade em cantarmos a graça, maravilhosa graça, mas nós temos dificuldade de praticá-la conosco mesmo e com os demais. Brennan Manning, ainda no livro Evangelho Maltrapilho, diz que viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida, o lado bom e o ruim. Ao admitir o lado escuro, aprendo quem sou e o que a graça de Deus significa. Como colocou Thomas Merton, um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. É importante nós reconhecermos que somos maus, senão nós não vamos compreender a graça. Enquanto nós tivermos uma autojustiça que nos afirma que nós somos bons, não tem por que eu agradecer a Deus pela graça derramada. Mas é porque nós somos sinceros e abrimos um espaço para receber a verdade a nosso respeito, que nós começamos a falar: só pode ter sido a graça. Eu não merecia, mas o Senhor foi sustentador. Não era para eu ocupar esse espaço, mas o Senhor foi misericordioso. Eu não merecia falar o nome de Deus, mas Deus teve graça sobre a minha vida e sustenta o meu viver. Brennan Manning continua dizendo: Deus não apenas me ama como eu sou, mas também me conhece como sou. Ele não está enganado sobre quem Ele está amando. Nós não conseguimos mentir para Deus, para que Ele nos amasse, dizendo assim: ah, Senhor, não olha para esse lado da minha vida, aqui eu não estou conseguindo te obedecer, então considera só os feitos que eu fiz, olha que maravilha. Nós não conseguimos ocultar de Deus as coisas que são ruins a respeito de nós. Ele nos ama conhecendo a totalidade de quem nós somos. Por causa disso, não preciso aplicar maquiagem espiritual para fazer-me aceitável diante dele. Posso reconhecer a posse de minha miséria, impotência e carência, porque ele já sabe antes de mim, e sabe além disso, sabe muito mais do que nós sabemos a nosso respeito, e mesmo assim, ele nos ama. O trabalho então da graça, para nós compreendê-lo melhor, passa pela percepção e pela consciência de que nós somos pecadores, de que nós somos maus, de que dentro de nós habita uma miséria que nós tentamos acobertar, esconder de todos. Estou errado, gente. Nós tentamos, né, mostrar o lado bom apenas de nós, mas a verdade é que é a pura graça de Deus que nos sustenta. Nós tentamos mostrar para as pessoas e para nós mesmos as coisas boas, mas a verdade é que não é esse lado bom nosso que tem sustentado tudo, tem sustentado nossa família, tem sustentado nossos filhos, nossa casa, mas é a graça de Deus. Amém. É a graça maravilhosa de Deus. Portanto, o trabalho da graça, nós encontramos aqui nessa epístola de Paulo a Tito, no versículo 4, 5 e 6. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Miqueias 6, 8, nós temos uma espécie de resumo do que Deus quer de nós em vida. O versículo diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Há duas palavras importantes nesta ordenança ou nessa expectativa de Deus sobre o que nós devemos viver: misericórdia e justiça. A palavra justiça utilizada aqui não é dar às pessoas o que lhe é devido, ou é dar às pessoas o que lhe é devido, seja punição, seja proteção ou cuidado. Quando o profeta vai dizer aqui que pratiques a justiça, ele está colocando para todos nós que nós deveríamos dar ou responder a tudo, né, com essa justiça, aquilo que nós merecemos. E se nós estivéssemos dentro dessa perspectiva hoje, para nós mesmos e para as pessoas que estão na nossa casa, nossos familiares, amigos e pessoas que nós conhecemos, se nós oferecêssemos de fato essa justiça que Miqueias está expondo como vontade de Deus, nós teríamos que ser muito mais duros do que nós somos, para oferecer às pessoas o que elas merecem. Ontem eu tive um desentendimento em casa, né? Antes de sair para o trabalho da juventude. Foi algo que eu não queria ter passado com eles. E eu errei. Tinha que cumprir um horário, e eu pedi que eles fossem de Uber, e eu saí antes porque eles não estavam prontos. Errei. Fui pregar para os jovens com o coração dilacerado, dizendo: o que eu fiz? Cheguei em casa, eles já estavam dormindo, as crianças, a Raquel também. Hoje de manhã, acordei, João e a Ana já estavam na sala. Entrei envergonhado ainda, eles não me olharam. Falei: o dia vai começar difícil hoje. Mas eu achei que eles não tinham me visto, mas assim, fui para a cozinha, falei: vou começar a fazer um café, né? Daqui a pouco a gente começa a conversar. E aí fiz um barulho, assim, por conta de preparar o café, não quebrei nada, tá tudo tranquilo. Mas a Ana gritou lá da sala: papai, papai! Falei: ah, o sinal da graça. Acho que eu tenho chance. Por merecimento, se eles fossem praticar a justiça diante de mim, eles deviam colocar no sofá e falar: senta aqui. Nós vamos dizer uma coisa para você. Mas eu fui até a sala então, sentei com eles, pedi desculpas. Eles me deram um abraço. E hoje eu tenho que pregar sobre graça. Nós somos merecedores de uma justiça muito severa. Mas Deus nos abraça como eu recebi hoje um abraço da Ana e do João. Amém. O João abraçou e disse: eu te amo, papai. Acho que ele nem entendeu tudo que eu fiz. A Raquel deve ter acobertado. Queridos, Deus nos ama mais do que nós merecemos. Não importa o tamanho do seu erro, do seu pecado. Não importa o tamanho. Chegue-se a Cristo, porque Ele quer te abraçar. Ele quer te dizer: a minha graça te basta. A minha graça é sobre sua vida. Quando o trabalho de graça é compreendido por nós, diz Brennan Manning, numa conversa, o discípulo que é verdadeiramente pobre no espírito, sempre deixa a outra pessoa com a sensação de que a vida do discípulo foi enriquecida por ter conversado com ela. Não se trata de falsa modéstia, nem de humildade fingida. A vida dele ou dela foi, de fato, agraciada e enriquecida. Esse é o trabalho da graça em nós. O trabalho da graça em nós é tão impactante, porque quando nós erramos ou quando as outras pessoas erram conosco, nós lembramos o que Jesus fez por nós e falamos: se Ele me perdoou, eu preciso perdoar. Existe um padrão muito mais elevado de Cristo quando Ele nos perdoa por termos feito coisas muito mais cruéis. A graça trabalha todos os dias pelo anúncio do Evangelho que Jesus Cristo concluiu ao entregar-se naquela cruz e ressuscitar no terceiro dia. Essa graça é comunicada, ela é disseminada, ela é dita, ela está presente, ela nos influencia todo tempo, em toda hora. A mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, o trabalho da graça está sobre nós todos os dias no ar que nós respiramos. Nós cantamos aqui as belezas que Deus já criou e nos deixa à disposição apesar dos nossos erros. Filipenses vai dizer que quando chegou o momento em que me vi como realmente eu era, um racista, ele é pesado com ele mesmo, mas ele reconhece os seus erros, um racista digno de piedade, um hipócrita que me escondia no Evangelho enquanto vivia o anti-Evangelho, quando chegou esse momento, agarrei-me como um homem que se afoga à promessa da graça para as pessoas que mereciam o oposto. Gente como eu conheço a verdade, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sei que enfrentei cara a cara o amor de Deus no meu pior estado, não no melhor, e que a maravilhosa graça salvou um miserável como eu. Esse é o trabalho da graça, aquele que se vê, se conhece, percebe o vale onde está inserido, o fundo do poço, e vê aquela graça de Deus, a mão de Deus estendida, nos segurando firme, dizendo: vem aqui porque eu te salvo, não pelo que você fez, mas pelo amor que eu tenho por você, não pelo que você tem praticado na sua vida, mas porque eu creio que o meu Espírito atuará na sua vida e você será regenerado. Amém. Vem aqui, vem a mim. Esse é o trabalho da graça, o trabalho de nos salvar de nós mesmos. Amém. E do poço onde nós nos metemos. Aleluia. Assim, o terceiro ponto dessa mensagem: qual resposta nós podemos dar à graça de Deus, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna, verso de número 7 que nós lemos. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Queridos, a nossa resposta ao trabalho da graça é que nós nos tornemos herdeiros. Alguém é herdeiro aqui? Brincadeira, não precisa levantar a mão. O herdeiro, quantos de nós não já brincamos com isso, né? Ah, recebi uma carta aqui de um parente distante, que faleceu e deixou todo o seu patrimônio. Eu não merecia, nem conhecia, mas eis que chegou, todo o patrimônio para eu desfrutar, não precisarei mais trabalhar, alguns, né? Herdeiros, herdeiros do quê? Da graça de Deus. Amém. É isso que nós somos. Qual deve ser a nossa resposta então, a essa graça que foi derramada sobre nós, que nós nos consideremos herdeiros? Herdeiro não é aquele que trabalhou para construir o patrimônio. Herdeiro foi aquele que recebeu sem ter feito nada. Herdeiro não foi aquele que todos os dias acordou cedo, matou 10 leões por dia, para conseguir passar por todos os obstáculos e construir um patrimônio diante de todas as dificuldades. Herdeiro é aquele que recebe e pode desfrutar. Alguns herdeiros são inconsequentes, é verdade. Existe inclusive consultoria, né, financeira e estratégica para os herdeiros. Vocês conhecem aquela história? Acho que muitos aqui já ouviram isso. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis constroem homens fracos. Homens fracos constroem tempos difíceis. E muitos usam de fato dessa verdade para dizer: pai rico, filho pobre, neto miserável. Dizendo então que aqueles que herdam muitas vezes não sabem lidar com essa abundância, porque não construíram isso. Nós somos chamados a vivermos pela graça de Deus. Mas devemos recebê-la como herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós devemos receber essa graça como preciosa para nós. E é verdade, muitos de nós temos lidado como herdeiros terrenos de patrimônios e dispensado a graça em diversos momentos. Mas nós somos convidados hoje e pela palavra a vivermos com responsabilidade a graça que nos é dada. Brennan Manning vai dizer: quanto mais crescemos no Espírito de Jesus Cristo, mais pobre nos tornamos e mais percebemos que tudo nessa vida é um presente. A tonalidade fundamental da nossa vida passa a ser ação de graças, humilde e jubilosa. A consciência da nossa pobreza e de nossa inépcia leva-nos a regozijar-nos da dádiva de termos sido chamados das trevas para a sua maravilhosa luz e transportados ao reino do Filho de Deus. Nós somos chamados a viver uma vida pela graça. E eu quero concluir com um texto que foi intitulado O Paradoxo do Nosso Tempo, que é uma espécie de confronto a nós que temos recebido o trabalho da graça. E aí eu quero dar alguns passos e encerrarmos. O Paradoxo do Tempo, escrito por um pastor de Seattle, Bob Morehead. Ele diz o seguinte: nós temos prédios mais altos, mas níveis de paciência mais baixos. Rodovias largas, mas postos de vista mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais facilidades, mas menos tempo. Temos mais diplomas e menos sensatez. Mais conhecimento, mas menos juízo. Mais peritos e, mesmo assim, mais problemas. Temos mais parafernália tecnológica, mas menos satisfação. Mais medicina e menos bem-estar. Tomamos mais vitaminas, mas vemos menos resultados. Bebemos demais, fumamos demais, gastamos imprudentemente demais, rimos demasiadamente pouco, dirigimos demasiadamente rápido, nos irritamos com demasiada facilidade, mas vamos dormir mais tarde, levantamos-nos cansados demais, lemos pouco demais, vemos TV demais e oramos demasiadamente pouco, multiplicamos nossas posses, mas reduzimos nossos valores. Voamos em aviões mais velozes para chegar mais rápido ao destino, a fim de fazer menos coisas e voltar mais cedo. Assinamos mais contratos só para constar menos lucros. Falamos demais, fazemos amor pouco demais e mentimos com demasiada frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não como ganhar uma vida. Acrescentamos anos à nossa vida, mas não vida aos nossos anos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não seja banalizada. Amém. Que nós saibamos aproveitar o trabalho da graça. Por isso, eu sugiro três questões para nós encerrarmos, de ordem prática. Precisamos compreender a graça de Deus. Esta série tem este intuito: nos trazer compreensão da graça de Deus. Não perca nenhum dia, nenhuma pregação, Teremos à disposição as pregações no YouTube, Spotify, todas as nossas redes. Precisamos compreender melhor a graça de Deus. Dedique-se a essa série. Anote as mensagens, o que Deus fala com você. Concentre-se neste mês na graça de Deus. Segundo, nós precisamos viver a graça de Deus. Comece com ações fáceis do dia a dia. Ofereça graça às pessoas. Ofereça graça ao cônjuge, ao filho, à filha, ao vizinho. Seja generoso. Ofereça o perdão. Ofereça as desculpas. Use de graça. As pessoas não merecem. Não merecem. E não vão merecer. Deus já afirmou isso. Então, ofereça a graça. Mesmo sem as pessoas merecerem.
Amém.
E torne-se mais parecido com Deus. Viva a graça. E por último, eu queria fazer um convite. Para que juntos possamos fazer uma oração simples agora. Juntos, só uma só voz. Igual faço com as crianças, pode ser? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Vamos orar então? Senhor Jesus, me ensine a receber a graça e a viver a sua graça durante os dias da minha vida. Amém.